Deixa eu trazer um assunto aqui que nós levantamos na semana passada, que é sobre a possibilidade de aumento de taxação sobre livros. Essa não é uma proposta nova. No ano passado, surgiu a proposta, no meio do ano passado, surgiu a possibilidade de taxação sobre livros no Brasil. E agora a Receita Federal, mais uma vez, apresenta um estudo dizendo que quem compra livro é a população mais... De classe social mais alta, e aí poderia se taxar ali, aí haveria uma justificativa. Bom, não seria o caso então, já que a Receita constatou isso, que as classes mais baixas consomem menos livros, tentar tornar mais barato ainda para possibilitar o acesso dessas pessoas ao livro, e há uma mobilização contra a taxação dos livros. Eu quero trazer aqui para o programa alguém que está muito envolvido com isso, historicamente envolvido, que é o editor da LPM, nosso editor aqui do Rio Grande do Sul, Ivan Piero Machado. Ivan, bom dia.
Bom dia, escola. Tudo bem?
Tudo bem? Tudo certo. Não, como eu disse, não é a primeira vez que essa discussão veio à baila, agora veio de novo. Há uma preocupação do setor, Ivan?
Olha, tu estava falando no espumante da Salton.
Isso.
E eu estava me lembrando do seguinte, né? Eu espero brevemente fazer um brinde com esse magnífico espumante da Salton, com a derrubada de mais essa insana tentativa de derrubar o livro no Brasil, né? Porque isso aí é baseado numa pesquisa absolutamente sem nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade. Essa conclusão que a Receita Federal chegou. Porque, na verdade, o que se tem como dado, assim, crível, né, é uma super pesquisa que foi feita na última Bienal de São Paulo, que envolveu, assim, um exército de gente. Foram quase 600 mil questionários feitos durante a Bienal, que teve mais de um milhão de pessoas que foram lá, né. E a constatação é incrível. Quer dizer, 68%, eu tô com esses dados aqui na minha frente, 68% dessas 600 mil pessoas eram classe C, D e E, e 97% se declaravam leitores.
Uhum.
Quer dizer, isso aí derruba. Não, e além disso, é o seguinte, é um argumento odioso, né, dizendo que pobre não lê. Quer dizer, isso aí é uma coisa... Que não, é tão difícil, escola, para nós que trabalhamos nisso e há tanto tempo, né? E a gente vê o esforço que existe por parte, assim, é um esforço internacional de facilitar com que as pessoas tenham acesso ao livro, né? Porque o livro, ele é, antes de mais nada, uma ferramenta absolutamente básica para educação, para conhecimento, para a compreensão da cidadania e, basicamente, tem uma palavra até que é moderna, que eu acho bacana, essa coisa de mobilidade social, quer dizer, é a maneira que a pessoa tem de evoluir socialmente, né? De disputar através, por exemplo, uma pessoa com baixos recursos, ela pode disputar, ela pode, através do livro, ela ter um crescimento semelhante a alguém que tenha recursos muito mais importantes e disputar uma vaga dentro do sistema da universidade, universidade federal no Brasil, né?
Sim. Sim. Rosane.
Bom dia, Ivan. Sabe que
Rosane, nesse fim
de semana eu até escrevi sobre isso numa crônica de domingo em GZH e lembrava uma frase do Monteiro Lobato, né, que diz que um país se faz com homens e com livros. E nós temos no Brasil algumas pessoas que são, parece que são contra esta mobilidade a que tu te referiste. Não há quem interprete um texto se não for um leitor, isso a gente aprende desde criança. Se é verdade que hoje o livro é pouco acessível para a população de baixa renda, se taxar, como tem gente propondo, vai mais inacessível ficará ainda. Nós deveríamos estar assistindo aqui era programas de incentivo à leitura, de facilitação, não, né, da leitura pela população mais carente. Mas isso não se vê como política pública, né?
Não, porque a questão é o seguinte, todo mundo subsidia, todo o mundo, todo o globo, todos os grandes países subsidiam a cultura e o livro, especialmente. Né? Os grandes países, como a França, como mesmo os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, todo mundo, existe uma série de subsídios e facilidades para o livro. Inclusive, além mar. Eu explico isso. Quer ver uma coisa, um exemplo do que é um país que dá valor para a chamada riqueza cultural? Porque a riqueza cultural, ela acrescenta ao país e a tudo que o país faz um intangível, né? um valor agregado, que é uma coisa muito importante. Né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, Rosane. A LPM fez uma aventura editorial incrível, que foi a edição da biografia do Flaubert, feita pelo Jean-Paul Sartre, que são 3 volumes de 1.100 páginas cada um. Quer dizer, é um verdadeiro monumento, né? São 3 livros de 1.100 páginas. Bom, a gente fez a tradução disso, que foi uma tradução extremamente cara, porque são 4.000 laudas praticamente, e sem que a gente pedisse, a gente recebeu uma carta do Ministério da Cultura da França, através da Embaixada da França em Brasília, oferecendo o subsídio de 80% do custo da tradução. Por que isso? Porque existe uma preocupação em que eles digam, lá no Brasil, um negócio que é importante para a cultura francesa, nós temos que apoiar. Quer dizer, isso é uma política cultural. Acontece que o Brasil não tem uma política cultural. Agora a gente está vendo o seguinte, quem está fazendo a política cultural é a Receita Federal.
E o que os envolvidos, né, nós, a população leitora, os editores, os escritores, podemos fazer para tentar evitar que essa sandice seja aprovada, Ivan?
Olha, eu acho que está havendo uma mobilização muito grande por parte da sociedade. Eu sei que já chegaram mais de 1 milhão de assinaturas contra isso e tal. Mas eu acho que é importante que a sociedade saiba também a falácia que significa essa declaração da Receita, compreende? Porque, na verdade, é o seguinte, o que as pessoas podem estar pensando? Não, o livro é o seguinte, chegar lá não tem imposto nenhum, entende? Vai lá, o livro faz e não paga imposto. Não, é uma enorme cadeia produtiva que paga imposto, sim, senhor. Quer dizer, a cadeia produtiva do livro começa com o reflorestamento. E começa com quando é produzido pinheiro, quando é produzida a celulose é transformada em papel, né? O papel vai para a gráfica. E aí termina uma etapa. A outra etapa começa quando o escritor lá atrás começa a escrever, o texto vai para a editora, tem dezenas de profissionais que trabalham nisso, tem ilustradores, tem, enfim, e todo mundo está lá descontando o seu imposto na fonte, entende? Quer dizer, se não está pagando PIS e COFINS, está pagando todos os restos dos impostos, da montanha de impostos que se paga no Brasil, quer dizer. Então dizer que não paga imposto, claro que paga. Quer dizer uma coisa, Rosane, tu que conhece a minha modesta livraria ali na Félix da Cunha?
Modesta e muito simpática a tua livraria.
Tá bom, muito obrigado, querido. Mas a livraria, eu pago sobre o faturamento bruto, uma pequena, eu pago 5% de imposto. Faturamento bruto, quer dizer, não tem. Isso, então, quer dizer, é uma falácia dizer que o livro não paga imposto. O livro paga imposto, sim, senhor. Inclusive, tem mais um detalhe a favor do livro no Brasil, que é o seguinte, depois em 2004, quando saiu o PIS e o COFINS, quer dizer, um dos argumentos do Paulo Guedes, que eu ouvi ele falando, é porque eles acabam não repassando o subsídio, é que ele está pensando com a cabeça dele e dos amigos dele, entende? Os caras que recebem subsídio, receberam subsídio a vida inteira, né? E enriqueceram com o subsídio. Quer dizer, o livro que teve em 2004, foi retirado do PIS e COFINS, só para tu teres uma ideia, Rosane, em relação, foi feito pela Câmara Brasileira do Livro esse cálculo atualizado, enfim, com todos os índices. O livro de 2004, quando foi retirado o imposto PIS e COFINS, que era 10% de todo isso, caiu 40% o preço do livro. 40% foi o que caiu o preço do livro. Inclusive, é uma das razões que o mercado também tá passando por uma crise, né? Além da pandemia, além da recuperação judicial das grandes cadeias de mídia, Saraiva e Cultura, né? A gente ainda... O editor, ao contrário do que pensa a Receita Federal, a gente está sempre procurando o livro mais barato, porque o livro mais barato é o livro que vai vender.
É. Né? Bom, Ivan, ao final dessa discussão, e tomara que não tenha aumento de imposto, tomara, nós vamos celebrar com uma espumante Sauton, tá?
Um espumante Sauton, claro, espetacular. Rosé Brute.
Isso. Tá bom. Ivan, obrigado, tá? Obrigado e vamos continuar dando atenção para esse assunto, tá?
Tá bem. Muito obrigado, Rosane e Escola.